agora a gente muda de assunto para falar sobre Vila Velha. E a gente sabe que a gente tem enfrentado um período de chuvas agora, no último final de semana. A gente viu muitos pontos de alagamento aqui na Grande Vitória, né? Em especial nos bairros de Itapuã, ali dentro dos bairros, né? E temos muitos projetos de infraestrutura relacionados à chuva aqui no município Canela Verde. Mas a gente conversa agora com a secretária Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, para saber o que tem sido feito e o porquê desses pontos de alagamento aqui em Vila Velha. Muito bom dia, secretária.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É importante esse espaço, né, para que a população consiga acompanhar todas as obras e investimentos que estão sendo feitos na cidade.
Secretária, a gente viu, né, nesses últimos dias de chuvas, vários pontos de alagamento dentro dos bairros. Muitos ouvintes, muitas pessoas dizem que tem melhorado, né, esse ponto de escoamento, mas nessas fortes chuvas que tivemos recentemente, voltaram alguns pontos a alagar, a ter essa percepção de alagamento. O que tem sido feito e o porquê desses pontos de alagamento, secretário?
Então, vamos lá. É importante esclarecer que toda a água da chuva, ela deságua em algum grande canal de Vila Velha. E especificamente sobre os bairros Itapuã, Itaparica, Praia da Costa, Parque das Gaivotas, a gente está falando do canal da Costa. Por que é importante enfatizar isso? Às vezes, a rua enche porque o nível do canal elevou. Então, a saída de drenagem daquela rua, ela já está chegando no canal afogada, porque o canal subiu muito. O canal da Costa, a gente tem um desafio muito grande nele, porque ele tem um estreitamento considerável do seu leito ali na Santa Leopoldina, atrás da Avenida Santa Leopoldina, que é Coqueiral de Itaparica. Uhum. Então, ele vem de uma vazão muito estrangulada, que a partir de Itapuã, da Jair de Andrade, ele já tem um alargamento natural desse canal. Então, o desafio nosso para resolver esse ponto de alagamento de Itapuã é realmente a estação de bombeamento de Praia das Gaivotas, que está sendo licitada nesse momento pelo governo do estado. Ela já tinha sido iniciada as obras no ano passado, mas a empresa infelizmente abandonou a obra e a gente não teve o benefício dessa estação em funcionamento ainda. Então, o canal da Costa, essa estação de bombeamento de Gaivotas, ela vai funcionar como? Retirando a água do canal do Costa, que é um canal extremamente estrangulado, e projetando ela para o canal Guaranhuns, que é um canal um pouco mais largo e que tem a capacidade de receber essa água já do finalzinho do canal do Costa, transferindo o lançamento dela para o Guaranhuns, que é um lançamento mais próximo desse trecho do que a Foz do Costa, que está no final da Praia da Costa.
Secretária, a gente vai voltar a falar dos alagamentos e das obras que estão sendo feitas, mas uma curiosidade. Não é a primeira vez, lógico, que a gente ouve falar o seguinte: olha, a empresa, a empreiteira que estava tocando a obra, etc., desistiu, não conseguiu concluir a obra, eventualmente faliu, o que, curiosamente, é algo comum. Por que isso ocorre, secretária?
Infelizmente, as empresas, elas não avaliam os projetos antes da licitação.
Eles
pegam
entrar.
O preço, exatamente. Pegam o preço está um preço razoavelmente bacana, elas entram, dão um desconto, infelizmente, muito grande. Às vezes a gente olha, nossa, tem 40% de desconto, que bacana, mas é o que atrapalha a execução. E, infelizmente, a obra se torna inexequível lá na frente. Então, os descontos muito grandes também têm prejudicado. E, especificamente das obras de macrodrenagem, qualquer desconto errado influencia num preço muito alto em que você deixou de computar dentro da sua planilha. E aí as empresas, infelizmente, não conseguem executar. Parque das Gaivotas, essa estação específica, nem iniciou. Eles montaram um canteiro de obras, fecharam, os moradores ali do redor vão lembrar disso, até o canteiro ainda está lá. E a obra mesmo em si nem iniciou, infelizmente.
Em relação a essas estações, o que a gente tem hoje em obra? O que está sendo feito do planejamento todo da macrodrenagem?
Ainda nessa linha, né, que a gente estava explicando, o governo do estado deve entregar no próximo mês a estação de bombeamento da Laranja.
Onde que é isso?
A estação de bombeamento Laranja, ela fica na estrada do Dique, ali atrás do bairro Pontal das Garças. Acho que fica mais fácil de se situar. Uhum. Essa estação, ela vai ter uma função muito importante, que é tirar toda a água do canal Pontal e também do rio Camboapina, que é um rio que traz a água lá de Cariacica, de Viana, a água que sobe, né, Santa Maria, tudo que chove lá desemboca aqui em Vila Velha também. Então, essa estação de bombeamento, ela vai ter essa função de tirar essa água dos canais, que são os canais que cortam todos os bairros residenciais de Vila Velha, residenciais, e jogar direto no rio Jucu. Então, a gente vai ter uma margem maior de bombeamento na EBAP Guaranhuns, porque ele vai passar a bombear somente o canal Guaranhuns. Então, eu vou tirar toda a água do Pontal das Garças, toda a água do Camboapina, toda a água de Viana, de dentro de Vila Velha. Então, essa EBAP Laranja, para a gente, ela é uma EBAP muito importante, que ela vai garantir que a água que chove em Santa Maria de Itibá, Santa Leopoldina, ela não chegue com tanta força dentro dos bairros de Vila Velha.
Vamos recuperar uma coisa. São quantas estações, no final das contas?
Ao total, serão 13.
E nós já entregamos, nós já temos...
Hoje nós temos em funcionamento as três que já eram do município de Vila Velha, que é Guaranhuns, Canal do Cosse e Sítio Batalha. Temos entregue pelo governo do estado, que é uma parceria muito importante para que isso esteja funcionando hoje. Foz do Costa, Rio Marinho, Jardim Marilândia, Cobilândia e agora a Laranja.
Oito, então.
Oito.
Ficariam faltando cinco.
Exatamente.
Tem perspectiva para essas cinco?
Nós anunciamos no final do ano passado, finalzinho de dezembro, acho que foi dia 28, dia 29, a licitação de mais três.
Uhum.
Então já temos três aí engatilhadas.
Qual o prazo para entrega?
O prazo de execução da obra são 12 meses, mas ainda está na fase de análise técnica da documentação, então não está homologado ainda.
Secretária, tem uma medida aí que eu acho que só quem está na área que acaba tendo uma noção. E é difícil para quem não mora ter clareza em relação a isso. Tem áreas da cidade que inundavam com frequência e que hoje vocês consideram que aquele problema já está resolvido?
Na verdade, a área lá de Cobilândia, Jardim Marilândia, Rio Marinho, ele é um problema quase 100% resolvido. A gente pode falar que está 99%, que o trecho de obras que falta, ele é muito pequeno. Então, a gente assumindo esse gerenciamento dessa obra, aquele problema ali ele não vai acontecer mais.
Cobilândia, então, vai ficar livre.
Já está livre, porque todas as obras que precisavam para que essa bacia de captação de água funcionasse já estão concluídas. Lembrando que a Laranja também desafoga um pouquinho o Marinho. Então, a parte do Rio Marinho, Cobilândia, Jardim Marilândia, Jardim de Alá, que é do município vizinho ao nosso, Cariacica, mas que também é beneficiado por SEBAP, Sotelândia, eles já vão receber 100% do combate ao alagamento através das estações. O benefício já está aí.
Havia um projeto, o prefeito falou muito a respeito desse projeto, naquele valão que tem ali embaixo da terceira ponte.
Uhum.
Foi retirado ali, houve uma limpeza muito grande, pelo que sei, mas havia ali uma reurbanização daquela área. Como é que está esse projeto?
Esse projeto está em fase de captação de recursos junto ao governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. É um projeto muito importante para a gente, porque ele foi pensado tanto na possibilidade de limpeza quanto na urbanização local.
Uhum.
É uma área extremamente residencial. E hoje, o tamponamento nos ajuda também ao combate ao descarte irregular de lixo. Infelizmente, a gente ainda tem... explicar rapidamente, a estação de bombeamento ela funciona full time em período de chuva. A gente só tem que desligar para tirar excesso de lixo. Então, durante a grande chuva, eu paro de bombear para que desça uma equipe e faça a retirada dos grandes lixos, né, que são jogados no canal.
Pois é, secretária, em janeiro do ano passado foi iniciado esse processo de desassoreamento dos canais, né? Esse processo está em que pé neste momento? Quais canais foram desassoreados e quais canais faltam ainda serem desassoreados?
É importante dizer que esse processo ele não é um projeto específico, ele é um serviço continuado, ele não deixou de acontecer e ele está acontecendo. Atualmente nós estamos retomando a limpeza novamente do canal do Costa, então se você passar ali mais ou menos em Taparica, eles estão ali fazendo desassoreamento, com uma escavadeira bem grande, então todo mundo consegue perceber. E a outra equipe de canais, que são as equipes maiores, está com uma escavadeira de braço longo, atrás da Darli Santos, que é um córregozinho que tem próximo ao centro de operações de Vila Velha, que leva toda a água do bairro Novo México, da Darli Santos, da Leila Diniz, Gaivotas, para a Lagoa Encantada, que é um destino natural de drenagem dessa água. Então, esse é um serviço continuado. Nós finalizamos semana passada no canal Guaranhuns, e aí é importante esclarecer que tem os principais canais de Vila Velha estão passando por intervenções nesse momento. Uhum. Então, o canal Guaranhuns, por exemplo, nós retomamos a limpeza, mas parte dele está em obra de macrodrenagem. Então, ele tem ensecadeiras ao longo do canal, que é uma forma que a empresa tem de secar aquele local para poder concretá-lo, que é a impermeabilização, que a gente chama. A impermeabilização é muito importante, porque vai dar uma fluidez maior à água, a água vai correr numa velocidade maior, mas durante o período de obra, eu tenho que secar aquele período, aquela fração de canal, para que eu consiga concretar. E isso, com o período chuvoso, vem atrapalhando o escoamento dessa água. Como é que é ensecadeira? Jogar terra no canal. Então, quando eu jogo aquela terra, por mais que a força da água numa chuva leve aquela terra, ela vai acumulando ao longo do canal e reduzindo a margem de altura daquela água. Então, ele acaba transbordando mais rápido. Assim também no Aribiri, que está em obras no presente momento, e no Rio Marinho, que está no finalzinho da impermeabilização, lá próximo ao bairro Cobi de Baixo, também temos pontos de ensecadeira. Então, isso tudo numa chuva de 60 milímetros em meia hora, 80 milímetros em meia hora, 90 milímetros, como a gente já teve, em 40 minutos, realmente faz uma diferença e contribui para o alagamento.
Mas eu acredito que a participação do Joed aqui, de Aribiri, provavelmente é por conta disso. A gente vai ouvir a participação do Joed, vamos ver.
Secretária, bom dia. E como é que vai ficar a situação das obras ali paralisadas e abandonadas por conta do fim do contrato com a empresa que estava fazendo o serviço entre os bairros Aribiri e bairro Garoto, que está provocando um caos ali para os moradores ali em direção a Jerônimo Monteiro?
Essas obras, elas são de responsabilidade do governo do estado. A gente esteve junto na Secretaria de Desenvolvimento para cobrá-los, né, a retomada. Ela não foi relicitada ainda, está em fase de rescisão com a empresa, que infelizmente não vai conseguir concluir. São obras importantes, assim como o bairro Dom João Batista, que tem uma conexão com o bairro Aribiri, e que devem ser publicadas em conjunto em breve pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Mas, assim, o município, nesse meio termo, a gente conseguiu entrar em limpeza em importantes galerias para tentar minimizar o impacto não só do assoreamento que existia, mas também da obra que foi abandonada. Então, a gente está ali tentando amenizar os impactos para os munícipes.
Desculpa, João.
O Silvério está falando aqui, Santa Mônica, em Vila Velha, no começo do canal continua alagando e deixando o canal aberto. Está alertando aqui, né?
Santa Mônica é o Guaranhuns, tem as ensecadeiras. Infelizmente, a obra vai dar um transtornozinho provisório, mas na hora que finalizar, o benefício vai ficar permanente.
E a previsão para isso, secretário?
A obra do canal Guaranhuns, todo o primeiro trecho até a Leila Diniz, já está quase 100% concluído. Eles estão iniciando agora um pouco mais próximo ao bairro Nova Residencial Itaparica, para encontrar novamente a Leila Diniz. A gente acredita que tem ainda uns 6 meses de obra ali, bem trabalhados, né?
Tem um ouvinte final, 2256, ele está perguntando, não daria para colocar uma tela antes do lixo chegar nas bombas? Existe essa tela nas estações, né? Uma espécie de filtro ali nas estações.
Isso.
Mas aí ele está perguntando se não tem como colocar uma tela antes de chegar nas bombas.
Nós temos algumas grades, né? A gente fala tela, mas na verdade são grades, porque as telas não aguentam a limpeza. Ao longo dos canais. Porém, a gente consegue colocar onde a gente consegue limpá-la. Tem locais que a gente não consegue acessar essa grade para limpeza e aí a gente realmente não consegue colocar. Então, hoje, Canal do Costa, a gente tem uma grade que fica situada em Itapuã, que também é feita a limpeza dela semanalmente, em período de chuva a cada 5, 6 horas. Em todas as EBAPs tem essa grade e também na divisa do município de Cariacica, também tem uma nova grade de contenção de lixo.
Agora é muito lixo, né?
É muito lixo. A gente, principalmente colchões, os colchões eles travam a bomba de um jeito que a gente tem que paralisar na hora para não danificar o acabamento, o equipamento, infelizmente.
Inclusive é impressionante, o prefeito costuma publicar sempre quando ocorrem essas questões de chuva nas redes sociais, alertando para a necessidade de não jogar lixo nos canais, né? Tem colchões, tem sofás, enfim, tem vários tipos de lixo que são encontrados nesses canais e que é importante a população
se conscientizar,
estar consciente, né, para não causar esse tipo de situação.
Inclusive, porque... em Vila Velha tem um programa de recolhimento no Exato. Local. Então, se você ligar, a gente vai na sua casa, pega e ainda doa para as pessoas o que tiver em bom estado, né?
Secretária, mudar um pouquinho de assunto. E a prainha?
A prainha tá linda.
Que ótimo, mas ela vai ser entregue quando?
Ela vai ser entregue agora com uma grande festa, antes da festa da Penha. A gente já está programando tudo. A gente pegou um período de chuvas intensas desde dezembro. Uhum. Então, isso dificultou, atrasou um pouquinho a nossa programação, porque o solo ficou realmente bem encharcado. Mas o vestiário já está no acabamento final. A fonte interativa, que foi um grande desafio, porque ali é mar, né? Ali é um aterro de maré. Então, o escavar da prainha é algo bem complexo, né? A gente escavou com 5 bombas, um buraco um pouco pequeno para aquela quantidade de bombas, mas era a água do mar que não acabava mais. Mas a obra já está nos finalmente agora.
O que é fonte interativa? Eu não sei.
Fonte interativa vai ser uma fonte de água para que as crianças que estejam ali no parquinho consigam interagir e brincar. A prainha é um local muito grande, apesar de ser praia. Poucas pessoas frequentam a praia da prainha. Uhum. Então a gente vem revitalizando o calçadão, atraindo as pessoas para aquela praia, porque é um visual realmente lindo. A gente tem a passagem dos navios ali. É bem interessante. E agora tem um aquaviário também, né?
Sim.
E aí a gente sabe que o calor ali no domingo é extremo, então a gente fez uma fonte interativa que as crianças podem se molhar, brincar, como se fosse um grande parque de um piquenique de domingo.
Todas as vezes que a gente fala da prainha, o prefeito fala de um plano que não sei se tem previsão para ele em relação ali ao espaço dos pescadores, uhum. né, da venda de pescado que nós temos ali. Tem algo concretizado em relação a isso?
Tem. O projeto já está pronto, a gente já conversou tanto com a colônia quanto com a associação de pescadores do local, já conversamos com as peixarias também, todos eles já conhecem o projeto. O projeto ficou bem bacana, a gente vem dar dignidade aos pescadores e atrair os turistas e os frequentadores do nosso município para aquele local.
Como é que vai ser feito isso? Eles vão sair dali e vão para algum local?
Provisoriamente, sim.
Eles vão para onde?
Na verdade, as peixarias, eu acredito que eles não vão ser realocados, até uhum. porque eles precisam de uma estrutura muito grande.
Sim.
E o município não tem condição de fornecer provisoriamente para privado uma estrutura assim. Mas os pescadores, eles vão permanecer na prainha, até porque grande parte da venda das peixarias não são dos pescadores locais.
Uhum.
O que a gente quer mudar. Então, a estrutura que a gente está montando hoje é que realmente torne os nossos pescadores, né, nativos da prainha, nativos de Vila Velha, competitivos para o mercado de venda.
Secretário, a gente falou sobre a fonte interativa, mas tem outras atrações, né, lá no Parque da Prainha. A gente tem como dar uma falar um pouquinho sobre o que vai ter lá no parque?
O Parque da Prainha foi um parque construído muito observando o uso local. Muitas pessoas perguntaram, não tem quadra, não tem campo, não. A vocação da prainha não é esporte.
Não.
A vocação da prainha é receber as famílias, é levar as crianças, os idosos. É um bairro na sua predominância de idosos. Então, nós fizemos pistas de caminhada, nós fizemos academia da melhor idade, nós fizemos uma academia de calistenia, que a gente chama, que é para os adolescentes também poderem fazer atividade física. Tem um playground que está, assim, um tamanho excelente para comportar todo mundo que vai no domingo. Tem a área pet, que antes as pessoas que iam para a praia utilizavam um campo, né, abandonado para levar os pets. Então, a gente fez uma área bem grande, sem brinquedos, porque os pets grandes gostam de correr mesmo. Tem ali uma estação de bike, para a gente tentar dar mobilidade também para quem vem do aquaviário, poder pegar a bicicleta e se deslocar por Vila Velha. Temos também a fonte interativa, a área de food trucks, que vai ser um pouco mais organizada do que era antigamente. Os ambulantes ficavam de uma forma desordenada. Então, a gente quer organizar. A prainha também vai contar com o sanitário. E aí a gente fala que é um sanitário padrão shopping, para que as pessoas realmente consigam usar com segurança e também com qualidade, né? Então, a gente fez um sanitário pensando nos deficientes físicos, em bolsa de colostomia para fazer a limpeza, higienização, em fraldários. E esse parque todo, ele vai ter um gestor que vai ser a Secretaria de Cultura de Vila Velha. Okay. Então, vai ter um gestor full-time na Prainha, que vai estar gerenciando as atividades ali praticadas e vai ter a segurança 24 horas para que a gente não tenha nenhuma depredação do que está sendo entregue.
Ok. Para encerrar, João?
Não, é só reforçar que a previsão é que seja inaugurada...
Agora em março.
Agora em março.
Mas não tem data, não?
O prefeito vai anunciar a data ainda, que tem um espetáculozinho aí para ser anunciado. Vai ser bem bacana.
Então tá ótimo.
Vamos gerar expectativa.
Tá legal. Muito obrigado, secretária.
Eu que agradeço.
Obrigado, secretária.